Vamos conhecer os títulos das notícias às 3, edição do jornalista Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. Grupo de teatro Fatias de Cá recusa medalha de valor e altruísmo a atribuir pelo município no dia 1 de março, nas comemorações do dia da cidade de Tomar. Sporting Tomar e adeptos apedrejados, insultados e ameaçados em Infante de Sagres. Presidente foi identificado pela PSP a pedido do treinador adversário. Grupamento de Escolas dos Templários promove hoje mais uma conferência do ciclo do coração à fundação.
Previsão do estado do tempo para o dia de hoje, para esta terça-feira: céu muito nublado, chuva ou aguaceiros nas regiões de centro e sul, estendendo-se à região norte a partir da manhã. O vento esse vai ser fraco a moderado, vamos ter pequena subida da temperatura mínima nas regiões do centro e sul e descida da temperatura máxima. Quanto às máximas previstas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 12 graus para Castelo Branco, 13 para Porto Alegre, 16 para Coimbra e Lisboa, 17 para Leiria e 18 graus de máxima para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima é de 17 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, a edição de Vítor Melenas, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. É já nesta próxima quinta-feira, dia 1 de março, dia de Tomar, que o município vai proceder à entrega de um conjunto de medalhas que distinguem pessoas e instituições que, na sua ótica, contribuíram e contribuem para o enaltecer, pela sua ação, o nome de Tomar. Uma das instituições a agraciar este ano seria o Fatias de Cá. Seria porque o diretor artístico e encenador do Fatias de Cá, Carlos Carvalheiro, já fez saber através das redes sociais que não vai estar presente na sessão da Assembleia Municipal Comemorativa do 1 de Março para receber a distinção que lhe foi atribuída, ou seja, a medalha de valor e altruísmo. O diretor artístico do Fatias de Cá refere que deu conhecimento dessa decisão ao município, justificando a sua recusa com o facto de que o Fatias conviveu desde sempre e quase sempre com uma atitude a raiar o ostracismo por parte do município de Tomar e que, embora reconheça como bondosa a atual decisão do município de lhe ser concedida uma medalha, não ficaria de bem com a consciência se aceitasse camuflar a memória. Na sessão comemorativa do 1 de março, dia de Tomar, em que se assinalam os 858 anos da fundação do Castelo Templário por Gualdim Paz, vão ser atribuídas ainda a medalha de honra ao cirurgião João Queiroz de Melo, ao senador João Mota, ao estabelecimento prisional de Tomar e, a título póstumo, à jornalista Sofia Moraes. A medalha municipal de mérito será entregue aos escritores Nuno Garcia Lopes e Pedro Silva, à empresa Diamantino Coelho e Filhos, ao autarca Filipe Antunes, a título póstumo, e à Casa do Conselho de Tomar. Com a medalha de valor e altruísmo serão agraciados Bruno Graça e então Carlos Carvalheiro pelo seu percurso de dirigentes associativos e com a medalha de valor desportivo Manuel Pina, halterofilista, Vítor Jesus e Pedro Dias da Silva, ambos pilotos de automóveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Apedrejados, cadeiras pelo ar e insultados, continuadamente ameaçados, o Sporting Tomar e a respectiva CLAC, a Legião Templária, passaram por maus momentos na deslocação até ao reduto do Infante Sagres, no Porto, no último sábado, em jogo a contar para a 17ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os testemunhos, todos na primeira pessoa, têm surgido nas redes sociais e relatam momentos de aflição, onde nem sequer foi tido em consideração que entre os adeptos seguiam crianças. Felizmente, tudo não passou de um susto. A situação foi de tal forma extrema que Ivo Santos, o presidente do Sporting Tomar, foi identificado pela Polícia de Segurança Pública a pedido do treinador do Infante Sagres. E quanto à mesma PSP, elementos da CLAC Legião Templária queixam-se de dois pesos e duas medidas, uma vez que as autoridades não terão garantido a segurança dos adeptos na altura da saída do pavilhão, de tal forma que choveram pedras. A ERTE também acompanhou a comitiva, falou com Ivo Santos, que explicou o que aconteceu no seu caso, sendo que na altura ainda estava receoso com aquilo que pudesse vir a acontecer à comitiva leonina.
Aquilo que mais me interessa é que a comitiva que acompanhou a equipa sai em segurança do pavilhão e depois tudo o resto terá os seus treinos normais e habituais neste tipo de situações. queria agradecer a todos os que tiveram a coragem de apoiar a equipa de princípio a fim, que não foram, não tiveram receio de cadeiras no ar a voar contra nós, e de alguma forma se mantiveram a puxar pela equipa de princípio a fim, tal como eu o fiz. Por isso, tudo o resto é extra-locking, tudo o resto seguirá aquilo que é comum neste tipo de situações. Ao presidente do clube também compete aqui um bocadinho de calma neste tipo de abordagens. Por isso, aquilo que eu queria era dar os parabéns à equipa, mais uma vitória, e a partir de agora é somar pontos e continuarmos no nosso caminho como temos feito até aqui, com o máximo de correção e com o máximo de apoio àquilo que são as diversas secções e equipas do Sporting Clube de Tomar, que é um clube com 103 anos de história. 103 anos de história. E importa ser respeitado por toda a gente. E não é por estarmos fora que nos temos que calar, porque isso é muito feio. Nós nunca mandámos calar ninguém, nunca mandámos tirar bandeiras quando estão colocadas de outras equipas do nosso pavilhão. O Infante Sagres há 15 dias, e há imagens que o provam, no próprio Infante Sagres, tinha uma bandeira por trás da equipa de arbitragem, da mesa da equipa de arbitragem. Eu não tenho culpa nenhuma daquilo, eu era um mero adepto, paguei 10 euros de bilhete para entrar no jogo, 10 euros, tal como todas as pessoas de Tomar. Portanto, eu sou livre de apoiar a minha equipa da forma que quero, e não posso pactuar com um cavalheiro mais velho do que eu, insultar e agredir, pelo menos verbalmente, jogadores novos, nomeadamente o João Sardo, que tem 21 anos. Por isso, foi só isso que aconteceu. Não se preocupem com o presidente do clube, o presidente do clube seguirá o seu caminho. O Sporting Clube de Tomar é muito grande, começa a aborrecer muita gente, mas não é isso. O nosso objetivo é ganhar, sabendo ganhar. Por isso, parabéns à nossa equipa, foi espetacular, não teve medo, não teve receio. Tudo o resto são fatores extra-loca, por isso as pessoas de Tomar fiquem tranquilas. Estou ainda um pouco preocupado com aquilo que será a saída da nossa comitiva do pavilhão do Infante Sagres. Espero que não haja problemas. Tudo o resto ficará para o futuro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Segue esta tarde na Escola Jacques Marraton, Escola Sede do Agrupamento dos Templários, o ciclo de conferências do Coração à Fundação. Para o dia de hoje foi escolhido o tema de jornalismo e democracia, e contará com a presença do jornalista Daniel Oliveira, do Jornal Expresso. A conferência está marcada para as 14h30 e envolve alunos da área da Sociologia que desenvolvem trabalho nesta área e que participam também na conferência, como referiu à ERT Carlos Godinho, do Agrupamento de Escolas Jacques Marraton.
Nós iniciámos este ano este ciclo de conferências, esperemos que se repita nos próximos anos. Este ciclo de conferências tem 3 conferências programadas, uma que já decorreu no dia 19 e que falou, em que veio um cirurgião cardiotorácico do Hospital Santa Marta, o Dr. Pedro Martins Coelho, que veio falar do coração artificial, que é um assunto que também está muito, muito atual, até porque este assunto também está muito atual porque aconteceram algumas intervenções cirúrgicas e colocação do primeiro coração artificial em Portugal, e também por causa dos condicionalismos que o Salvador Sobral tem tido. Por isso tem sido um assunto assim, muito presente. Mas era um assunto que nós já tínhamos programado há cerca de um ano, falar sobre o coração artificial. A segunda conferência que decorre hoje, portanto, já tivemos uma da área da ciência e saúde, agora uma da área da sociedade, e neste caso concreto, esta conferência tem como, digamos, protagonistas duas alunas da disciplina de Sociologia, que estão exatamente a fazer trabalho sobre jornalismo e sobre os problemas que também se assistem hoje por causa das falsas notícias, das fake news, portanto, essa realidade muito presente, não é? Em que as falsas notícias muitas vezes sobrepõem à realidade e criam outras realidades, realidades verdadeiras, mas assentes em notícias falsas. Portanto, e duas alunas que estão a desenvolver esse trabalho na disciplina de Sociologia do professor Francisco Farinha, e as alunas são a Elsa Gameiro e a Carla Garcia, são elas que, digamos, vão ser as protagonistas com o jornalista deste encontro de trabalho e de esclarecimento que esperamos aconteça. Portanto, estas atividades são em articulação com determinadas áreas em concreto, tal como a primeira conferência do coração artificial esteve em articulação com o grupo de Biologia. Este está em articulação com a disciplina de Sociologia e também todos os cursos relacionados com o Departamento de Ciências Sociais e Humanas.
Este ciclo de conferências prossegue depois nesta quarta-feira com a última realização integrada na iniciativa, uma palestra com o professor João Gouveia Monteiro sobre Nuno Álvares Pereira.
Vamos ter também uma conferência da área da História. O orador convidado é o professor João Gouveia Monteiro, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que tem sido pró-reitor da Universidade de Coimbra, e que é um medievalista, é um especialista na história militar portuguesa e sobretudo da época medieval, que lançou também, aproveito para lembrar, em meados do ano passado, com o Nuno Severiano Teixeira, o antigo ministro da Administração Interna e ministro da Defesa, que também é um especialista da história militar, lançaram um livro, a História Militar Portuguesa, e o João Gouveia Monteiro lançou já no final do ano passado, 2017, novembro, uma biografia, que é hoje considerada a mais importante, a mais completa, a biografia do Nuno Álvares Pereira. Portanto, ele vem-nos falar exatamente sobre Nuno Álvares Pereira na história medieval, na história militar medieval portuguesa. Portanto, amanhã às 10h30 temos também uma conferência integrada neste ciclo. Pronto, como neste ciclo de conferências que chamamos do coração à fundação, que abarca estes 15 dias, digamos assim, tentámos tocar três áreas da vida, da ciência, a sociedade e, em concreto, o jornalismo e as consequências que isso tem para o funcionamento das democracias e também a história. E, portanto, falando de uma figura, centrando numa figura que é o Nuno Álvares Pereira, que muito também tem a ver com Tomar e com a história de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
As freguesias de Aceiceira, Carregueiros, Olalhas, Sabacheira, São Pedro de Tomar e União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira e União de Freguesias de Serra e Junceira foram definidas pelo Governo, em concreto pelo Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta, áreas prioritárias de grau 1 e 2 para a fiscalização da limpeza das florestas, de acordo com o despacho que foi assinado pelos membros do Governo, responsáveis pelas pastas da Proteção Civil e das Florestas, e que já se encontra em vigor. A determinação das áreas prioritárias não isenta, no entanto, os agentes fiscalizadores do cumprimento de todas as disposições previstas no Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, designadamente não limita o seu âmbito de fiscalização às áreas referidas. Nunca é depois demais recordar que até ao próximo dia 15 de março é obrigatório limpar os terrenos, caso contrário, quem não o fizer pode estar sujeito a processos de contraordenação. As coimas podem variar entre os 140 euros e 5 mil euros, no caso de pessoas singulares, e de 1.500 a 60 mil euros, no caso de entidades. Esta limpeza tem, no entanto, levado depois que sobrantes sejam muitas vezes queimados, mas como tem sido frequente nos últimos dias e também já no dia de hoje em vários pontos da região, resultam depois em fogos. A ERTE falou com Carlos Gonçalves, o comandante dos bombeiros de Tomar, que deixa um conjunto de conselhos para quem estiver precisamente a pensar fazer queimadas e os cuidados a ter nestas situações.
Se depois de fazer o corte de algumas plantas e também através da poda de árvores, se tenha de queimar alguns resíduos agrícolas. Neste caso, vamos ter de ter algum cuidado, é facto, porque terão de ser feitos bastante cedo, em zonas que não tenham perto de mato, estejam mais ou menos limpas, de maneira que possam fazer a queima sem sobressaltos. Hoje, inclusive aqui também já no Conselho de Março, registaram aqui alguns incidentes dessa natureza com queimas que se descontrolaram e foram para zonas pronto, de mato e que mereceram a intervenção dos bombeiros para fazer a extinção. Tanto lembrar que ainda é permitido até ao início do período crítico e relembrar também que não o podem fazer quando os níveis de incêndios estiverem no risco 4 e 5, muito elevado e extremo. É também proibido fazer, mesmo que tenhamos fora do período crítico. E para saberem estes níveis, deverão sempre contactar os bombeiros ou o 117, a Proteção Civil, que é o número de acesso grátis, ou para a GNR, qualquer destas instituições lhe poderá facultar o nível de resistência para o dia, para o Conselho de Tomar e saber se podem ou não realizar a queima de sobrantes. mas no fundo façam-no sempre de manhã bem cedo, nunca abandonem a cama, devem estar sempre junto da mesma, porque se o fizerem e a força da autoridade para ser no local e a cama estiver a ser a decorrer sem a presença de quem iniciou, pode estar sujeito também a uma contraordenação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Valls, o presidente da Junta de Freguesia de Olalhas, acusa a equipa que está a elaborar a revisão do Plano Diretor Municipal do Conselho de Tomar de ignorar a grande maioria das sugestões feitas por si sobre eventuais alterações ao plano na área da sua freguesia. O autarca junta assim a sua voz a um conjunto de outros autarcas de freguesia do Conselho nas críticas feitas ao desenrolar deste processo que já leva anos e ameaça boicotar e votar contra o documento final que vier a ser apresentado para discussão pública. Jorge Rosa refere que em causa está a construção de novas habitações que aparecem condicionadas nas propostas que estão a ser equacionadas pela equipa do PDM, o que vai contribuir ainda mais para a desertificação da freguesia que nos últimos anos tem assistido à saída de famílias para o vizinho Conselho de Ferreira do Zêzer.
De alguma forma, não nos dão valor ao trabalho que nós fazemos. Já há alguns anos que a gente faz fazer riscos. Ao local, chamei, venham ver ao local, venham ver. E temos algumas alterações significativas, mas outras partes que pedimos e podia ser classificado depois de nós fazermos tudo, andarmos a moer, e depois chegamos, olhamos para o papel e não vemos nada. E depois toda a gente, entre aspas, vão à Câmara, não sei como vai. Ah, pergunta a gente aquilo sabe. Agora, deparamos, está a casa aqui, passou o risco ao lado. A casa fica de fora. A outra casa fica de fora. Isto é um bocado complexo. Se ele for à discussão pública, e se for a coisa, eu vou votar contra o PDM. Por estas razões. Porque não valeu a pena eu andar a perder tanto tempo, tantas sugestões. Não valeu a pena o trabalho que eu andei a fazer. Porque depois, eles é que fazem como entendem lá os risquinhos e não sei como mais. Depois, toma lá a prova. Não vou fazer isto porque para pagarmos. Porque depois das pessoas saírem, a maior parte das pessoas para Ferreira do Zêzer e etc. Porque temos ali uma situação, antes no 530, que vai para Ferreira do Zêzer. Do lado direito posso construir isto, e era um terço a licença. Do lado esquerdo, não. São 20 anos, isto aqui a batalhar, é uma geração. E depois a burocracia hoje dos projetos e isto tudo. Cada vez é mais. As pessoas podem dizer, mas como é que eu aguento fazer uma mordida ou reparar isto? Porque se as condições são estas, não há apoio.
As queixas do Presidente da Junta de Freguesia de Olalhas em relação ao processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai fazer a apresentação do Caminhos 2018, Programação Cultural em Rede, é nesta quarta-feira, pelas 14h15, no stand da Entidade Regional de Turismo do Centro, Pavilhão 1 da FIL, na BTL Bolsa Turismo de Lisboa. Os Caminhos é um programa cultural em rede que acontece nos 13 municípios do Médio Tejo. Iniciado em 2017, a programação divide-se em 3 ciclos que acompanham os acessos viários da região, as linhas férreas com caminhos do ferro, os leitos dos rios com caminho da água e depois as estradas com caminhos da pedra. A programação tem início no mês de abril, prolongando-se até outubro. Inicia-se com caminhos do ferro, seguindo-se depois os caminhos da água em julho e encerra em outubro com caminhos da pedra. Toda a programação do Caminhos é gratuita e inclui as áreas da música, teatro, dança, teatro de rua, circo contemporâneo e percursos artísticos, trazendo até à região dinâmica cultural inédita. Uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que é também um ponto de encontro dos artistas com as comunidades locais, dos residentes com vizinhos ou outros visitantes, da arte com o entretenimento, ainda da cultura com a paisagem natural, num convite à descoberta de toda a região. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.